acesse niucursos.com.br. niucursos.com.br. Aproveite o cupom promocional NIL15, com 15% de desconto válido até 31 de janeiro.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que eles
estão... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Jovem Pan News.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e três minutos, excelente tarde para você, é bom demais ter a sua companhia nesta terça-feira, 26 de janeiro de 2021. O Jovem Pan agora está ao vivo pelo aplicativo Panflix, pelo Twitter, Facebook, no site jp.com.br e, é claro, na rádio, no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os principais destaques do momento. Vem comigo!
Jovem Pan, agora.
Bolsonaro diz que governo é a favor de aquisição de 33 milhões de doses da AstraZeneca por empresas brasileiras. O presidente defendeu que metade das doses deve ser doada para o SUS e a outra metade aplicada em funcionários das compradoras de forma gratuita. O Instituto Butantan deve receber quase 5 mil litros e meio de insumos da vacina Coronavac no dia 3 de fevereiro. A previsão é que, com a chegada da matéria-prima, sejam produzidos em 20 dias cerca de 8,6 milhões de doses do imunizante. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que a expectativa do governo é remover 1.500 pacientes com Covid-19 do Amazonas para outros estados. O número é 6 vezes maior que o objetivo inicial, que era transferir 235 pessoas. Paulo Guedes promete ação do governo caso as mortes pelo coronavírus continuem acima de 1.000 por dia e a vacinação fracasse. Pressionado a relançar o auxílio emergencial, o ministro da Economia admite a possibilidade da retomada de programas de socorro desde que outros gastos sejam travados. O Ministério Público de Rondônia abre inquérito civil para investigar fraude em número de vagas de UTI. Promotoria afirma em inquérito que o governo estadual escondeu informações para não decretar isolamento mais rígido. 4:05 e mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro falou que o governo federal apoia a importação de 33 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Agora, um ponto importante é que ele defende que metade desse número seja direcionada à iniciativa privada. Sobre isso, quem tem mais informações é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Oi, Antônio, boa tarde.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro afirma que o governo federal é favorável à compra de vacinas por parte aí da iniciativa privada. Ele se comprometeu na manhã de hoje a fazer o que puder para que a iniciativa avance. A ideia, capitaneada aí por um grupo de empresas, é adquirir 33 milhões de doses da vacina de Oxford, doar metade para o SUS e utilizar a outra metade para imunização de funcionários. Segundo o presidente da República, a medida contribuiria para que a economia não parasse.
Eu quero deixar bem claro que o governo federal é favorável a esse grupo de empresários para levar avante a sua proposta, para trazer vacina para cá, a custo zero para o governo federal, para imunizar, então, 33 milhões de pessoas. Então, no que puder essa proposta ir à frente, nós estaremos estimulando.
Olha, o vice-presidente da República também disse, na manhã de hoje, ser favorável à medida. Como explica aí o general Hamilton Mourão, o processo de compra da iniciativa privada é bem mais simples do que o do poder público, o que aceleraria a chegada de mais vacinas ao país.
Uma empresa, eu digo assim, eu vou comprar X vacinas, eu te adianto 30%, por exemplo. O governo não pode fazer esse tipo de adiantamento. Então, uma empresa privada tem muito mais flexibilidade que um governo para fazer compras. Essa é a realidade.
Bom, ainda no âmbito das vacinas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender na manhã de hoje o que chama de tratamento precoce contra a Covid-19.
Até que pesem muitos laudos, né, que são forçados, né, dados como se Covid fosse, na verdade nós sabemos que não é. Mas vamos supor que todos os laudos fossem verdadeiros. O Brasil realmente, cada vez mais, morre menos gente por 1 milhão de habitantes. Levando-se em conta, obviamente, outros países do mundo. Somos o 26º. Alguma coisa aconteceu.
Olha, o fato é que, pelo menos por enquanto, apenas o SUS terá acesso à vacina de Oxford. Em nota divulgada nesta terça, a AstraZeneca afirmou que toda a produção já está comprometida com governos e organizações multilaterais ao redor do mundo, não sendo possível, então, disponibilizar ao mercado privado. Agora, a expectativa é que o grupo de empresas procure outras fabricantes para conseguir essas vacinas.
Ministro da Economia promete ação do governo caso as mortes pelo coronavírus continuem acima de 1.000 por dia e a vacinação fracasse. Pressionado a relançar o auxílio emergencial, Paulo Guedes admite a possibilidade da retomada de programas de socorro. Ele pondera, no entanto, que os políticos precisam entender, defender o orçamento, dizendo não é simplesmente pegar dinheiro e correr. O ministro da Economia avalia que o governo não é irresponsável e nem populista.
A pandemia faz uma segunda onda e ficamos aí 1.500, 1.600 mortes, 1.300 mortes. Saberemos agir com a mesma, com o mesmo tom decisivo como agimos no ano passado. Agora, a classe política tem que assumir a responsabilidade pelos orçamentos. Se ela apertar o botão vermelho de emergência, não é só pegar o dinheiro e sair correndo. Você tem que ser responsável. Isso é igual bomba atômica. Você tem um botão vermelho. Se apertar, meu amigo, prepara. Você destruiu o outro lado, mas vai ter desastre ambiental para tudo que é lado. Porque o outro lado também dispara, vai ser o caos. Então você não pode ficar gritando guerra toda hora. Nós temos que ter muito cuidado. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado. Pensa bastante.
Em evento promovido pelo Credit Suisse, o ministro reiterou ao lado do presidente Jair Bolsonaro a necessidade das reformas. Paulo Guedes acrescenta que as mudanças são fundamentais para modernizar o Estado brasileiro.
Essas reformas são fundamentais para nós recuperarmos justamente a nossa dinâmica de crescimento. Uma dinâmica que foi perdida ao longo de décadas. O Brasil passou aí 2, 3, 4 décadas subindo impostos, os gastos descontrolados, né? Uma expansão descontrolada de gastos públicos, então não fomos à hiperinflação, fomos ao endividamento em bola de neve, corrompemos a democracia e estagnamos a economia. Então essa agenda de reformas é justamente para a transformação do Estado brasileiro.
O ministro da Economia lembra, no entanto, que o timing da aprovação das reformas é político. Paulo Guedes alfineta o deputado Rodrigo Maia e reclama dos pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro.
E eu acho que isso é uma tentativa de descredenciamento, uma sabotagem à democracia brasileira. O presidente foi eleito, 60 milhões de votos, é um homem popular. E todo dia, desde o início que nós chegamos aqui, todo dia tem conversa. Primeiro é impeachment porque derrubou um passarinho, depois é impeachment porque deu um tapa na cabeça da Ema, depois é impeachment porque teve um assassinato lá no Maranhão, depois é impeachment porque morreu um indígena, agora o impeachment... Isso é um descredenciamento da democracia brasileira. Mas tem um pessoal que não sabe perder a eleição. Se diz democrata, mas não sabe perder a eleição. Acha que a democracia depende de eleger a mesma pessoa 4 vezes presidente da Câmara. Mas isso é um descredenciamento da democracia brasileira.
O ministro Paulo Guedes ironiza que o país precisa pagar pelo custo da guerra contra o coronavírus e não onerar as futuras gerações. Nas projeções do ministro, a dívida pública terminou 2020 em 90% do PIB. São 4 horas e 12 minutos. Após o governo de São Paulo ter se reunido com autoridades chinesas, o Instituto Butantan informou que receberia mais de 5 mil litros de insumos da Coronavac no dia 3 de fevereiro. Segundo o diretor Dimas Covas, a matéria-prima seria capaz de produzir 8,6 milhões de doses da vacina. Quem acompanhou a coletiva e traz todas as informações é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Beatriz, boa tarde.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, porque hoje, por volta das 11 horas da manhã, ocorreu uma coletiva de imprensa e um encontro virtual entre o governador do estado, João Dória, e o embaixador da China no Brasil, Yang Yangming. Esse encontro foi para decidir quando vai chegar um novo lote de insumos para a produção da Coronavac aqui no Instituto Butantan. O último lote de insumos que a gente recebeu foi no dia 30 de dezembro. Nessas semanas de janeiro, esse envio de lotes ficou parado, o que pode atrasar a vacinação não só aqui em São Paulo, como em todo o Brasil, já que o Ministério da Saúde comprou, né, a Coronavac e está enviando para todos os estados brasileiros. Então, hoje foi batido o martelo de que já na próxima semana, no dia 3 de fevereiro, a China vai enviar 5.400 litros de insumos aqui para o governo de São Paulo, para o Instituto Butantan. Também foi colocado já que um outro lote com 5.600 litros de insumos deve chegar nas próximas semanas, sem uma data cravada, como esse primeiro do dia 3 de fevereiro, mas já nas próximas semanas. Então, diz que esse processo já está em liberação e já está acelerado, deve ocorrer logo. Esses dois lotes de 5.400 e 6.600 litros de insumos produzem, segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, 8 milhões e 600 mil doses da Coronavac. Segundo Dimas Covas, com o recebimento desses dois lotes, a gente volta a estar dentro do cronograma aí de imunização aqui de São Paulo e também do Brasil, que visa receber 46 milhões de doses até o fim de abril. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, também falou sobre aquelas 54 milhões de doses que a gente deve receber no segundo semestre. Ele disse que para que isso realmente aconteça, o Ministério da Saúde brasileiro precisa enviar uma carta, uma intenção ao governo chinês de que realmente quer essas outras 54 milhões de doses. Tanto o diretor do Instituto Butantan quanto o governador Dimas Covas criticaram um pouco o governo federal. Ontem houve uma troca de farpas entre o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro sobre quem está fazendo essa negociação da Coronavac com o governo chinês. O governo aqui de São Paulo diz que está cuidando dessa negociação desde o início da pandemia, desde o ano passado, quando o governo federal ainda desacreditava a Coronavac e chamava de vacina chinesa. O diretor do Instituto Butantan de Mascovas lembrou que o Ministério da Saúde só aceitou mesmo a compra da Coronavac há 2 semanas, quando iniciou a imunização em todo o Brasil, e que ainda não pagou essas doses para o governo de São Paulo e para o Instituto Butantan, que o investimento, por enquanto, veio todo do estado de São Paulo. Uma outra informação interessante do diretor do Instituto Butantan de Mascovas é que a fábrica do Instituto Butantan para a produção da Coronavac inteiramente aqui no Brasil, ou seja, para que a gente pare de depender do recebimento desses insumos na China, deve ficar pronta em setembro. E, segundo ele, a expectativa é que ela esteja totalmente pronta e certificada pela Anvisa já no início do ano que vem. Nós vamos continuar acompanhando, então, os desdobramentos aqui da Coronavac em São Paulo e no Brasil. E voltamos agora para os estúdios da Jovem Pan.
O Brasil não pode mais esperar.
O tamanho do Estado no Brasil, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, é muito grande. Isso tem muito custo para a sociedade. Então, a reforma administrativa é fundamental para trazer maior eficiência, melhores serviços para a sociedade e ajudar no ajuste fiscal, que é outra importante prioridade para o Brasil. O ajuste fiscal, controlar as contas do governo e diminuir o déficit público, vai trazer para os investidores no Brasil e investidores internacionais mais credibilidade para o país, vai trazer mais investimentos. Isso é fundamental. Essa é a nossa recomendação. Cuidem do Brasil, cuidem da reforma administrativa, cuidem das contas públicas e, com certeza, o crescimento do Brasil voltará e voltará muito rapidamente.
O Brasil não pode mais esperar.
4:16 e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que a expectativa do governo é remover 1.500 pacientes do Amazonas a outros estados. E quem conta os detalhes dessa ação é a repórter Nani Cox, ao vivo, agora com a gente. Oi, Nani, boa tarde para você.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, Kalina, até o momento, então, foram 300 pacientes que foram foram transferidos para outros estados aqui do Brasil. De acordo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a remoção é necessária pela incapacidade de ampliar a rede de atendimento em um curto período. Vamos ouvir.
Partimos para a remoção de pacientes, inicialmente para os hospitais federais, e agora para hospitais do SUS, de estados que estão se oferecendo para receber os amazonenses que precisam ser tratados. O nosso objetivo é chegar a em torno de 1.500 pessoas removidas. Isso para que nós possamos equilibrar a quantidade de demanda e oferta por leitos em Manaus.
Olha, Kalina, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, no pedido enviado ao Supremo Tribunal Federal para investigação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, essa recomendação para fazer a transferência de pacientes graves existe já desde o dia 6 de janeiro, mas a remoção dessas pessoas só começou a ser feita 10 dias depois, no dia 16 de janeiro. Hoje, o governo do Amazonas inaugurou o Hospital de Campanha Newton Lins, que também deve receber pacientes internados em outras unidades ali do estado. O hospital deve ter 152 leitos, sendo que 31 já estão em funcionamento e 81 devem ter uma usina geradora de oxigênio. Isso que é uma intenção aí do governo federal promover a autonomia do estado nesse quesito de oxigênio, que foi de fato um dos principais fatores para o colapso do sistema de saúde lá do estado. Então, junto ao governo federal, o estado está ampliando esses leitos e trabalhando nessa autonomia. Então, o que seria, né? Seriam instaladas usinas geradoras de oxigênio individualizado e também concentradores de oxigênio. De acordo com Pazuello, essa seria aí uma solução para esse problema e deixaria o oxigênio da White Martins, que é a principal empresa fornecedora de oxigênio para o estado, deixaria esse carregamento em backup. Em uma coletiva hoje também, ao lado do governador Wilson Lima, o ministro da Saúde disse disse que já disponibilizou mais de 450 mil doses da vacina para o estado, fazendo do Amazonas a unidade federativa com o maior número de vacinas proporcionalmente à quantidade de habitantes. Pazuello disse que a intenção é vacinar, então, 100% da população indígena e de idosos institucionalizados e 87% de profissionais da saúde. Então, cerca de 100 mil doses extras ainda seriam aplicadas em idosos acima de 70 anos, que é o grupo aí com maior risco de vir a óbito. Importante ressaltar que essa foi a primeira agenda pública do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, desde que chegou lá no Amazonas no último sábado. Kalina.
Obrigada, Nani, pelas informações. Bom trabalho para você.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha.
E a Justiça Federal determinou que o governo do Amazonas suspenda a entrega das 132.500 doses da vacina AstraZeneca que recebeu na madrugada do último domingo. De acordo com o órgão, a distribuição das vacinas só poderá ser feita após a Prefeitura de Manaus cumprir as determinações impostas, como a total transparência na programação e nos critérios para vacinação. A decisão atende a uma ação civil dos Ministérios Públicos e Defensorias Públicas contra o município de Manaus. E São Paulo volta à fase laranja após o feriado, em que vigorou as regras da fase mais restritiva do plano de flexibilização do estado. Na semana passada, o governo decidiu endurecer as medidas para conter o avanço do coronavírus. Quem tem mais informações sobre como São Paulo funciona nesta terça-feira é a repórter Mônica Simões. Mônica.
São Paulo retorna à fase laranja depois da primeira noite na fase vermelha, que é a mais restritiva. Então, desde ontem, às 8 horas da noite, até hoje, às 6 horas da manhã, só funcionaram serviços essenciais, como farmácias, postos de combustíveis, mercados e serviços de saúde, entre outros. Eu estou aqui no Largo 13 de Maio, que fica na Zona Sul de São Paulo. Aqui o comércio está funcionando a todo vapor e tem bastante gente nas ruas, além de trânsito de veículos. O estado de São Paulo vive um momento crítico no aumento do número de casos e também de óbitos pela Covid-19. São mais de 200 mortes por dia pela doença. Esse número vem sendo registrado dia após dia há 13 dias consecutivos, o que não acontecia desde setembro de 2020. A fase que vale fora desse horário é a fase laranja. Então, os estabelecimentos comerciais funcionam com 40% de ocupação durante 8 horas por dia. Não podem exceder as 8 horas da noite.
Ainda segundo o relatório da FENAGE, jornalistas passaram a ser agredidos por populares nas ruas e os ataques virtuais por meio das redes sociais e aplicativos de mensagens tornaram-se mais comuns.
Lamentável. São 4 horas e 25 minutos. Mudamos um pouquinho de assunto. Vamos falar de futebol? Espaço aberto aqui no Jovem Pan agora para o esporte. Eu converso com o repórter Giovanni Chacon, que traz os destaques do Campeonato Brasileiro. Oi, Chacon, muito boa tarde para você. Quais são os jogos de hoje?
Oi, tudo bem, Kalina? Abraço para você, abraço para o pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Olha só, nós temos jogo no Campeonato Brasileiro de hoje, mas não é a rodada atual do Campeonato Brasileiro. Uma rodada atrasada, né? Pelo menos pro Palmeiras. O Palmeiras entrando em campo contra a equipe do Vasco da Gama. São dois paulistas que entram em campo. Dois paulistas que estão na final da Libertadores. Palmeiras e Santos entram em campo hoje. O Palmeiras vai jogar contra o Vasco da Gama. Jogo que acontece em São Paulo. Jogo na casa do Verdão. Jogo importante aí pro Palmeiras, né? Que ainda tem até chance mesmo de título. Mas o foco, claro, é na Copa Libertadores América e na Copa do Brasil. O Palmeiras, inclusive, pode entrar com uma equipe reserva para essa partida, para poupar os jogadores. Tem a decisão da Libertadores no próximo sábado, inclusive com transmissão completa da Jovem Pan. No YouTube, Jovem Pan Esportes, a transmissão começa ao meio-dia, ou seja, uma super cobertura para você. Até a hora do jogo, são 5 horas de abertura com muita informação, entrevistas, tem muita coisa legal. Então você fique ligado conosco aqui na Jovem Pan a partir do meio-dia para essa grande cobertura. Então hoje tem o jogo do Palmeiras contra o Vasco da Gama e o Santos vai enfrentar também com um time muito provavelmente reserva, totalmente reserva, a equipe do Atlético Mineiro. É um jogo importante porque o Atlético Mineiro ainda briga lá na parte de cima da tabela e o Santos tá aí na chance de ser campeão da Libertadores. Então Palmeiras e Santos podem entrar com os times reservas nesse momento. A gente já tá vivendo a 32ª rodada, né? Já foram realizados jogos da 32ª rodada e esses jogos são para equilibrar os times que têm jogos a menos, né? O Atlético Mineiro pode chegar a encostar no vice-líder São Paulo se vencer o Santos, o Palmeiras pode chegar ao G4 dependendo de uma combinação de resultados, então jogos importantes também no Campeonato Brasileiro. Só para a gente passar pro ouvinte internauta da Jovem Pan, como é que tá o G6 do Campeonato Brasileiro? O Internacional é líder numa sequência muito grande de vitórias, né? Tem 62 pontos, 4 a mais o São Paulo vice-líder, que tem 58, depois vem Flamengo com 55 e o Atlético Mineiro com 54, esse é o G4. Agora estendendo pro G6, né? Que é a zona de pré-Libertadores, ainda não tá definido o campeão de Copa do Brasil, nem da Copa Libertadores América. O Palmeiras é o quinto com 51 pontos, mesma pontuação do Grêmio, o sexto colocado. Então hoje dois jogos, Palmeiras e Vasco da Gama, você acompanha aqui na Jovem Pan e tem abertura desde as 6 horas da tarde, o pré-jogo, a live pré-jogo, você acompanha muita informação dessa partida. O Pedro Marques e o Bruno Prado estarão diretamente do estádio do Palmeiras para contar todas as novidades dessa grande partida.
Chacon, pra gente fechar rapidinho, faz um ano hoje exatamente que morreu o astro da NBA, Kobe Bryant, e a filha dele num acidente de helicóptero, né?
É verdade, um ano, né, vai completa um ano hoje, eu lembro que foi num domingo, inclusive, uma manhã de domingo, a gente dando a informação aqui na Jovem Pan, realmente lamentável, uma das grandes lendas da NBA, multicampeão, né, participou de um time muito vencedor do Los Angeles Lakers, que é um dos principais times, se não o principal time da NBA. O Lakers, ele não vai prestar homenagem, né, alguns times prestaram aquela homenagem de um ano em rede social, exaltando a importância do Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Algumas pessoas colocam ele como um dos mais mágicos na questão de drible, em quadra, muito importante, mas tem, para evitar as maiores emoções, né, digamos assim, ainda causa muita tristeza, um impacto muito grande em toda a cidade, né? Mesmo o Los Angeles tendo dois times, até os torcedores do Clippers, que é outro time de Los Angeles, eles sentem muito a importância do que foi o Kobe Bryant para a cidade de Los Angeles, para a importância que deu o olhar do basquete para Los Angeles. Então, Kobe Bryant fazendo muita falta e hoje completando um ano da morte precoce dele, queda de helicóptero, né? Então, um acidente não era uma morte que se esperava, né? Ele não estava aí falando, pô, já cumpriu muito papel, não, ele estava muito jovem e aí acabou tendo esse acidente. Então, essa morte sendo lembrada, porém, não será homenageada para evitar grandes emoções lá em Los Angeles.
Com certeza, fica a saudade, mas também fica o legado. Chacon, obrigada pelas informações, bom trabalho para você.
Tchau, tchau, para você também.
E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o Conselho de CEO. Eu volto amanhã, quarta-feira. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol! Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, solução completa nas lojas, produto, preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Loja 100.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que...
Não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Conselho de CEO. Com Carlos Zambrana.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conselho de CEO. Toda semana conversamos aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir às edições passadas no aplicativo Panflix, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. E no programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o John Rogerson, que é CEO da Azul Linhas Aéreas.
Se há um setor que sentiu o baque da pandemia do coronavírus antes do que todos, é o aéreo. As viagens pararam, aeroportos foram fechados e as maiores companhias do mundo tiveram de manter suas aeronaves no chão. Para estancar as perdas, aviões tiveram de ser devolvidos, funcionários demitidos e outros aceitaram diminuir seus salários. Era a saída para que as empresas do setor não quebrassem, deixando um rastro de destruição. Mas aos poucos o setor foi dando sinais de recuperação. A Azul Linhas Aéreas, com uma frota de 140 aeronaves, se viu nessa situação. Em abril do ano passado, 90% de seus aviões permaneceram em solo e agora voltaram a voar. Dos 116 destinos atendidos, a Azul está com 85% de sua malha doméstica ativa e o turismo aos poucos está decolando. Aliado a isso, a empresa agora tem a missão de participar da intrincada logística de distribuição da vacina do coronavírus em território brasileiro. O americano John Rogerson, CEO da empresa, que está na companhia desde sua fundação em 2008, vai contar no Conselho de CEO os planos da companhia para o futuro.
E a gente já está aqui com o John Rogerson. John, é um prazer recebê-lo no Conselho de CEO.
Prazer é meu.
E John, vocês estão envolvidos agora numa das maiores, num dos maiores planos de logística que o Brasil necessita, que é a entrega das vacinas para todos os estados brasileiros. Como é que tem sido isso? Como é que vocês já vinham planejando as entregas da vacina? Conta um pouco essa experiência e o que, os brasileiros podem esperar aí para os próximos meses.
O ano passado, nós estamos sentados como liderança da empresa, olhando todas as coisas ruins que aconteceram no mundo. E nós decidimos, vamos apoiar o Brasil, né? Vamos fazer a nossa parte. Então, nós nunca paramos de voar por muitas cidades aqui no Brasil, porque nós estamos transportando médicos, pessoas assim, respiradores. E nós decidimos em dezembro, vamos anunciar que nós vamos transportar as vacinas de graça. Qualquer vacina, por qualquer governo. Então, nós anunciamos isso um pouco antes de Natal e nós tivemos o prazer para começar isso a semana passada.
E como é que foi a preparação para isso? Porque vacina não é um produto como qualquer, não é como um qualquer outro produto que não é perecível. A vacina tem uma determinada temperatura em que ela deve estar condicionada, é, todo um cuidado para transportar. Como é que foi esse planejamento?
O primeiro, serviço é o que a gente gosta. Então, uma coisa que eu tenho muito orgulho é do nosso time da carga. Então, eles virarem a noite, junto com o governo, fazendo todo o planejamento. Porque cada vacina está salvando vidas. Então, a gente teve que ter todo cuidado nisso. E também, a gente já transportava vacinas. Na nossa empresa de logística, Azul Cargo, já transporta vacinas todo ano. Então, mas esta foi especial e muito mais concentrada, né? Tendo 10 aeronaves sair do mesmo dia, no mesmo lugar, para vários estados. E nós vamos continuar apoiando os estados e o governo federal, porque é uma coisa chegar no capital de um estado e outra coisa para chegar em todas as cidades do estado.
Ah, vocês estão cobrindo toda a malha que a Azul já faz, é isso?
É isso, a gente voa para 106 destinos dentro do Brasil. É muito mais do que qualquer outra empresa aérea. Então, a gente acha que é nossa responsabilidade para ajudar o país a matar este vírus de vez.
Mas vocês disponibilizam um avião inteiro para vacina ou aproveitam a viagem e a vacina vai junto com outras cargas? Como é que está funcionando?
Depende. Quando tem uma grande carga de vacinas, a gente leva só as vacinas. É, mas, por exemplo, nós tivemos um voo para Noronha a semana passada, que teve passageiros e vacina. Porque Noronha é um lugar pequeno, então nós podemos fazer isso. Então, eu acredito que ao longo dos próximos meses, nós vamos ter em quase todos os voos da Azul, sempre algumas vacinas, né, abastecendo todos os aeroportos do Brasil, uma cura para este vírus.
Agora, a Azul até está envolvida nessa questão de resgate, de pegar as vacinas na Índia.
A Azul está disposta a fazer qualquer coisa para ajudar a trazer vacina. Se é para ir para a Índia, ir para a Rússia, ir para a China, a gente está disposto. Então, a gente tem tripulantes que estão dispostos a fazer isso e nós temos aeronaves disponíveis para fazer isso. Então, a gente vai trabalhar com o governo para ajudar nesta distribuição de vacinas.
Qual que é o investimento que a empresa está fazendo nesse processo todo?
Eu posso levar carga do Meli, Magalu e outros, eu posso levar vacina. Então, claro que eu vou ter uma receita a menos por causa disso. Mas é a coisa certa para fazer. Eu sou um empresário. Eu sei que o mais rápido que essa seja distribuído e os hospitais fiquem vazios de novo, é que a vida vai voltar ao normal. Então, em milhões de reais, sim, mas é a coisa certa para fazer. E há vários empresários ajudando neste momento, para ajudar o Brasil a voltar.
Sem vacina não tem retomada econômica.
Com certeza, com certeza.
Vocês também estão envolvidos na ajuda a Manaus. Manaus é um exemplo claro de como foi mal administrada essa questão do coronavírus em algumas cidades e em alguns estados. Como que vocês estão ajudando nisso?
Semana passada nós trouxemos mais de 1,000 cilindros de oxigênio para Manaus. Então, também, em parceria com governos do estado, nós pegamos algumas coisas do Pernambuco que nós levamos, respiradores e outros materiais para ajudar. Então, de novo, queremos ajudar o Brasil. Então, esta é a coisa certa para fazer. E tivemos muitas igrejas, outras pessoas que procuraram a gente. Nós temos material, queremos levar. Tem pessoas comprando cilindros dizendo, leva para mim. É um pouco mais complicado, porque tem que ter certeza de onde veio esse cilindro, coisa assim, mas nós vamos continuar ajudando, né? É coisa certa para fazer. Eu diria que em momentos assim que nós estamos passando, nós não temos concorrente, né? Eu não estou concorrendo com Latam e Gol neste momento. Nós estamos ajudando o Brasil a voltar. Esta é a coisa mais importante. E depois disso, vamos voltar a concorrer com todo mundo.
Falando em aeronaves, no começo dessa pandemia, lá em abril, que a gente também conversou, que você me disse que foi o pior mês da sua vida. A companhia tinha 150 aeronaves e teve que manter 90% da frota no chão. Como é que foram esses últimos meses, né? Correu o risco de quebrar, né? Como todas as companhias aéreas no mundo. Me conta um pouco como é que foi atravessar esse período.
Imagina uma empresa sem receita. que tem que pagar por 150 aeronaves, que tem responsabilidade por 14 mil famílias que são dentro da empresa. Então, obviamente, aquele abril, maio foram meses bem difíceis. Mas eu sempre, os dias que eu queria pular da janela, depois eu falei, puxa vida, olha que nós construímos juntos, né? Com todos os nossos colaboradores. E é incrível, a Azul foi eleito a melhor empresa aérea do mundo, não do Brasil, não da América do Sul, do mundo.
Mas bateu desespero desse ponto que você falou que ia pular da janela.
Claro que bateu desespero, né? Mas o mundo inteiro foi assim. E depois nós temos que dizer, puxa, essa não é culpa do Brasil, isso não é culpa da Azul, isso não é culpa do John. Esta é uma coisa mundial que está acontecendo e todo mundo entende. Então, vamos sentar e ter uma saída. Então, nós sentamos com todos os nossos fornecedores, com sindicatos, com todo mundo e dizer, cara, nós temos a melhor empresa aérea do mundo. Se alguém vai sobreviver dessa crise, somos nós. Então, nós construímos um plano que foi bem feito, que ajudava todo mundo. Então, puxa, eu não vou pagar você hoje, mas eu vou pagar você 100% do que é devido. Mas eu preciso do prazo. Porque o jogo do Covid para nossa indústria foi um jogo do giro. Você teve que caixa. Ter certeza que você tem giro para passar. Porque ninguém sabia se pessoas iam voltar em maio, junho, julho. Até eu falei para você antes que em setembro, puxa, melhorou muito, outubro melhorou. Está melhorando cada dia, mas você tem que ter giro para sobreviver. E nem uma empresa no mundo tem giro suficiente para passar 6 meses sem receita. Então, por isso, nós negociamos tudo com todo mundo e nós éramos bem claro com o nosso plano e depois nós corremos atrás do giro. Em novembro, nós captamos 1,7 bilhão de reais do giro para ajudar a gente a voltar de onde nós estávamos pre-Covid.
Hoje, qual é o caixa?
Nós temos mais ou menos 4 bilhões de caixa, que foi estimativo do fim do terceiro tri e acumulado do que nós recebemos. Então, é caixa suficiente o que nós temos que fazer.
Agora, nesse processo todo que você falou, sentamos para negociar, conversamos, conta um pouco, assim, os funcionários aceitaram bem? Você teve que demitir funcionário?
São dias tristes e difíceis, mas eu sempre falo, quem depende na Azul? E os funcionários dependem da Azul, né? As empresas, o Embraer depende da Azul, o governo depende da Azul, os aeroportos dependem da Azul, o pessoal que faz a batatinha depende da Azul. E se a Azul quebrar, muito mais pessoas vão ser afetadas. Então, foi no interesse de todo mundo. E nós jogamos nossas cartas na mesa e nós dizemos, este é o jogo. Olha, nós éramos a empresa mais rentável o ano passado, eleitos o melhor do mundo, e esta situação ajuda a gente a passar esta ponte. Então, infelizmente, nós tivemos que dizer até breve para alguns dos nossos tripulantes. Se eu fecho uma cidade e não tem serviço por 6 meses, um ano, né, eles vão ter acesso ao FGTS e uma promessa que eu vou tentar recontratá-los de novo. Então, nós já recontratamos 800 pessoas.
De quantas que foram desligadas?
Em torno de 2 mil.
2 mil foram desligadas e 800 recontratadas.
Então, isso é uma coisa boa, porque você pode falar muita coisa sobre o Brasil ruim. Mas uma coisa é que a demanda está voltando aqui mais rápido do que outras partes do mundo.
Por quê?
Porque eu acho que pessoas dependem da aviação aqui. Tem pessoas que estão viajando toda semana para tratamento médico. Tem pessoas que estão viajando toda semana para fechar um negócio, para vender seu produto. Tem grandes empresas aqui, sim, como Itaú, Petrobras, Vale, mas tem muitas pequenas e médias empresas que precisam trabalhar. E este país não é um país rico, onde você pode mandar dinheiro para todo mundo ficar em casa. Então, a pessoa tem que fazer. Eu sempre falo que tem alguém vendendo queijo na Praia do Nordeste hoje que depende do meu voo. Porque se eu não trouxer um passageiro para ele para vender queijo, ele vai passar fome. Então, isso é Brasil. Muitas vezes nós olhamos para o Brasil achando que é São Paulo, Rio, Brasília. Não é. Eu brinco muito com o triângulo do Brasil. Pessoas acham que o Brasil é desse tamanho. Esquece. Brasil é norte, nordeste, centro-oeste. Então, sabe uma coisa? Que o agronegócio está indo bem. E eles vão ter safras, né? Com Covid ou sem Covid. Então, eles vão ter que ir lá de qualquer forma. Então, sim, por isso eu acho que o Brasil é diferente. Então, o tratamento médico até a pessoa que quer visitar a mãe.
Uma das características da Azul é fazer voos regionais. Vocês estão bem no interior do Brasil, no interiorzão do Brasil. Isso foi uma vantagem para a companhia no meio dessa história toda?
Com certeza. Isso, eu sempre falo que o triângulo meus concorrentes estão com 92% dos seus voos tocam o triângulo. Para nós é 38%. Então, sim, nós estamos em interior de Minas, estamos no interior do Nordeste, né? Através do nosso hub no Recife, a gente serve 27 cidades através de Recife. Então, o Nordeste do país agora é conectado através da Azul. Isso é muito bom. Também Belém, Sinop, Sorriso, Cuiabá, aquela região. Então, e Brasil está crescendo nessas regiões. Então, isso é uma grande vantagem nossa, que nós temos várias aeronaves diferentes. Muitas pessoas acham, ah, isso é uma complicação, mas o Brasil é grande. E o Brasil tem São Paulo, que você pode ter a maior aeronave do mundo voando em São Paulo. Mas também tem cidade pequena, né? Como o Sorriso, né? Que requer uma aeronave diferenciada por aquela cidade. Mas é uma cidade que está crescendo e aqui em 10 anos vai receber uma aeronave ainda maior. Então, isso é a razão porque nós podemos servir muito mais cidades do que nossos concorrentes.
Você acha que a retomada econômica vai vir neste ano?
O que eu diria é o seguinte, eu acho que este ano vai ter uma metade com Covid e uma metade, eu espero, sem Covid. Então, o que eu diria é que antes do Covid, o ano passado, os voos estavam cheios. Nós estamos botando 20% mais capacidade no mercado e os voos lotados. Então, eu acho que os brasileiros têm um monte de vontade para voltar a trabalhar e conhecer mais o Brasil. Outra coisa é que o Brasil passou por vários anos difícil. Então, o governo estava numa nova retomada, depois muitos anos difícil aqui no Brasil. Né? Nós tivemos quase uma década difícil aqui no Brasil. Então, outros países do mundo já estavam assim, e o Brasil estava atrás. Então, é tempo que o Brasil faz o catch-up e chega onde os outros países estão.
Você falou de ocupação. Vocês têm que colocar mais voos porque não estava dando conta. Hoje, qual é a taxa média de ocupação nos voos da Azul?
81%.
81%?
81%.
É alta a taxa?
É alta, então. E com segurança.
Qual que era a média antes?
A média antes sempre foi mais ou menos 80. Então, a gente usa...
Vocês estão no mesmo patamar, então.
É, mas estamos com menos voos.
Sim.
Quantos
voos a menos? Só para a gente ter uma ideia.
Mais ou menos 150, 200 voos por dia. Então,
quanto, desculpa, 100?
150 por dia a menos.
A menos.
A menos.
Ah, são quantos voos hoje por dia?
Nós estamos voando hoje mesmo 720 voos.
720 voos por dia.
Uhum.
É, mas a ocupação, então, está...
Está bom.
Esses voos estão rentáveis.
São rentáveis, mas é um público diferente, né? Então, tem muito mais pessoas viajando do lazer e as grandes empresas ainda não voltarem. Mas assim que eles voltem, acho que vai ter muito mais demanda.
Aliás, eu queria te perguntar isso.
Tá.
Existe uma discussão, muita gente fala um novo normal, ou agora o próximo normal, né? Não é nem mais o novo, é o próximo normal. De que a questão das conference calls, videochamadas, estão suprindo a necessidade de uma reunião presencial. Então, muita gente que pegava uma ponte aérea, ia para o Rio de Janeiro fazer uma reunião de uma hora, que antes tinha aversão a fazer uma videochamada, hoje não tem mais. As pessoas se acostumaram com isso. Você não acha que a aviação vai perder passageiro para a videochamada?
Talvez. Mas qualquer pessoa que usou videochamada sabe que é uma porcaria. E você sabe também. Então, cai, a internet é lento. Então, é uma experiência bem diferente. O brasileiro quer se conectar. Mas a mesma tecnologia que permite você fazer uma videoconferência é a mesma tecnologia que vai permitir, Carlos, que você vai para o Nordeste numa quinta-feira e pode trabalhar remotamente. Então, talvez um pouco menos do corporativo e muito mais lazer.
Você acha que compensa?
Eu acho que sim. E também é diferente, né? Eu acho que a primeira pessoa que fala para seu chefe, ah, eu perdi aquele cliente porque não visitei. O chefe vai dizer, vai lá visitar. Então, isso é uma coisa que é tocar o cliente, né? Ir lá ver o negócio dele é bem diferente. E eu sei disso. Então, é diferente fazer uma entrevista você aqui fisicamente do que através da teleconferência. Não, você sabe.
Não tenho dúvida disso.
Outra experiência.
Não tenho dúvida. Mas essa pandemia fez também com que companhias ficassem mais frágeis e se unissem de uma forma que a gente não imaginaria, né? Estou falando isso por conta de que a Azul hoje tem um code share com a Latam, que é uma empresa que passou por muita dificuldade e tem passado ao longo desse processo de coronavírus. Como é que funciona esse cold share? Quais são os ganhos de ter uma parceria junto com a Latam nesse mercado?
O cold share com a Latam é muito benéfico, né? Então, puxa, se você tem uma oportunidade para se conectar com outra empresa aérea, é muito bom. Nós olhamos United, parceiro nosso, né? Então, a gente conecta com eles todo dia, TAP, parceiro nosso também. Então, mas o Latam está aqui, tem voos aqui. Então, eu tenho 700, eu tenho 500 voos por dia. Então, olha essa oportunidade. Alguém pode sair numa aeronave da Azul, voltar na aeronave da Latam. É uma experiência única, né? Então, isso ajuda. Então, tem mais aeronaves no ar, tem mais funcionários trabalhando hoje por causa desta code share. Esta é benéfica. Então, cada vez que você dá mais opção para o cliente, é melhor. Você tem visto os gringos comprando pedacinhos de empresas brasileiras para ter certeza que eles podem ser alimentados. E ter habilidade para alimentar aqui em São Paulo, através da Latam, é muito forte. Você sabe que nós somos mais humildes em São Paulo, né? Nós somos muito mais interior de São Paulo, e também em Minas, Recife e outros lugares. Então, ter acesso àqueles clientes a nosso network, né? Latam voava para 40 cidades. Eu estou voando por 113, mas eles têm clientes fiéis. Então, agora os clientes fiéis da Latam podem voar para 113 cidades. É uma coisa muito bacana.
Explica para quem está escutando e está vendo o programa, como é que funciona na prática um cold share? Muita gente ainda não tem ainda como é que funciona uma parceria como essa.
Tá, então, Congonhas. Você está em Congonhas, você quer ir para uma cidade em Paraná, tá bom? Então, tanto tem um voo Congonhas para Curitiba, tá bom? E depois eu tenho um voo Curitiba para Iguaçu. Então, você começa a sua jornada voando numa aeronave da Latam, você termina a sua jornada numa aeronave da Azul. Mas quando você faz o despacho de bagagem, você tem uma experiência única. Então, eu não voo Congonhas para Curitiba, mas eu tenho 8 cidades servidas dentro daquele estado que precisa ser alimentado pelo público do São Paulo. E Latam faz isso. Então, Latam sai mais forte, Azul sai mais forte e nossos clientes saem com muito mais opções também.
Entendi. Então, o passageiro vai lá, compra uma passagem com a Latam, vai até Curitiba, de Curitiba com a mesma,
mesmo bilhete
e ele vai para outra cidade no voo da Azul.
É isso mesmo. Isso. E é pode assim retornar, funciona. Bagagem, a gente cuida e tudo.
Agora, você falou de estrangeiros, né, olhando para o Brasil. Você, a Azul é uma companhia que tem acionistas americanos, né? Foi criada por um americano, David Neeleman. Como é que o pessoal lá fora, que não conhece muito o Brasil, está olhando a situação do país? Isso eu pergunto falando sobre questão fiscal, as reformas que não andam, e também no meio dessa pandemia com mais de 200 mil mortos.
O que eu quero ver aqui no Brasil é mais união, né? Entre os estados e entre o governo federal, porque vamos parar de brigar e vamos olhar para frente. Semana passada mudou o posto nos Estados Unidos. E o que o novo presidente falou é: vamos unir o país. Isso é importante. Para ter uma nação forte, nós temos que ser uma nação unidos, né? E olhando por soluções, né? Em vez de quem vai tomar crédito por alguma coisa boa ou ruim. Mas claro que eu acho que se olhar para trás, todo mundo podia ter feito algumas coisas melhor. Mas nós temos que agora olhar para frente, ter vacina entrar em todo lugar e fazer isso o mais rápido possível.
Legal. John, o programa já está acabando, infelizmente, porque a conversa está muito boa aqui. E a nossa última pergunta sempre é o conselho do CEO. Qual é o seu conselho? Que conselho você dá para esse pessoal que está assistindo, escutando e está por esse Brasil afora aí no meio dessa pandemia de coronavírus?
Eu não sou um presidente de uma empresa aérea, sou um presidente de pessoas. Então, a coisa mais valiosa que eu tenho dentro da minha empresa são meus tripulantes, meus funcionários que estão dentro da minha empresa. Então, puxa, nós todos passamos por coisas tristes. Então, eu tento ligar todo dia por um dos nossos funcionários que está passando com Covid, teve alguma perda na família, coisa assim. Então, o que eu diria para as pessoas, fica mais perto de outros, né? Então, não fica como um CEO que olha para baixo. Chega mais perto do seu pessoal. Isso faz toda a diferença. Porque se fizer isso, sua empresa vai ser mais forte. E você pode ver isso. Então, eu não posso estar em 700 voos por dia. Então, eu tenho que acreditar que meu pessoal está entregando um serviço diferenciado em cada voo. Eu tenho que ter uma empresa assim. E a única maneira que eu vou fazer isso A cultura é a coisa mais importante que você pode botar dentro de uma empresa, dentro de um governo, dentro de uma nação.
Maravilha. John Rogerson, muito obrigado pela sua presença aqui no Conselho de CEO.
Obrigado, Carlos. Vem voar conosco.
Vamos lá, vamos voar. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o John Rogerson, CEO da Azul Linhas Aéreas, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix, para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais.
Conselho de CEO, com Carlos Zambrana. Jovem Pan News.
Proprietários de bares e restaurantes da Itália estão aderindo ao movimento Eu Abro. A iniciativa consiste em manter os estabelecimentos abertos para o público, apesar da determinação do governo, que proíbe o funcionamento após as 6 horas da tarde. A partir desse horário, segundo o decreto italiano, os bares e restaurantes podem operar apenas por delivery. Nas redes sociais, as páginas de protesto lançadas pelos donos desses estabelecimentos contam com mais de 50 mil apoiadores, pedindo pelo fim das medidas de restrição. A associação que representa os bares e restaurantes italianos afirma que os estabelecimentos estão esgotados e que a situação é grave. Em nota, a associação diz ainda que, apesar da importância de respeitar as determinações do governo, são necessárias medidas adicionais de assistência para dar segurança aos empresários e alívio aos prejuízos das empresas. No Twitter, o protesto italiano tem se espalhado. Internautas afirmam que o mesmo movimento deve começar no Reino Unido a partir do próximo sábado.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais e te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan News.
Com a derrota para o Bragantino em Itaquera por 2-0, o Corinthians fica numa situação muito complicada e vê a possibilidade de classificação. A Libertadores da América ficar mais distante. Agora são 6 pontos para a competição continental em poucos jogos ainda a serem disputados. No entanto, há uma possibilidade, um pouco, diria, esquisita para os torcedores do Corinthians, que é torcer para o Palmeiras, o arquirrival, na final da Copa Libertadores da América. Se o Verdão for campeão, o G6 vira G7 e fica mais fácil. O técnico do Corinthians, Wagner Mancini, conversou com a imprensa e respondeu se torcerá pelo Palmeiras na final da competição continental.
E eu torço para o Corinthians, eu não torço para ninguém, nem time A, B ou C, eu sou muito fundamentado no meu trabalho, naquilo que a gente...